porque hoje o programa é polêmico. Esse episódio hoje é da treta. Não sei nem se depois vai terminar, vai continuar ainda com o programinha aqui, né? O podcast, vamos no
pão mesmo. Pelo menos não seremos cancelados sozinhos.
É,
isso, a Priscila isso... vai junto.
Isso é fato. Hoje a gente está reunindo velejadores e uma super lancheira. E quem anda no de jet é? Jet esquiseira?
Não. É, podemos.
Olha. É do jet. Jet, lancha e veleiro. Navegador aqui. Tem outros velejadores, tem outros nomes pro jet. Mas não vamos fazer isso aqui que não é certo.
É, tudo bem, e assim, né? Você só sabe um lado. Como eles chamam os velejadores?
Mas é por isso que eu trouxe ela. Pra gente saber. O mendigo do mar. Deve ter algumas coisas. Mas vamos lá. Não tem dinheiro pra gasolina andar nesse negócio aí. A cinco por hora. Né? Episódio 64. Vamos no pano mesmo. Nosso podcast semanal é sobre vela oceânica e também sobre navegação. Hoje a gente vai tratar de um assunto aqui que é relevante para todos os navegadores, não apenas para os velejadores, que é a habilitação náutica. Um tema que deveria ser mais tranquilo para todo mundo, mas que tem aí uma série de névoas, dúvidas, e aí a gente trouxe aqui, como sempre, ao invés da gente sair falando, a gente trouxe quem entende mais que a gente para falar sobre isso. E ela, nossa convidada de hoje, ela é super bombada nas redes sociais, TikTok, Instagram, deve ser a instrutora náutica mais rica do Brasil, porque não para. Ela é parceira nossa na Cusco Baldoso, ela faz os nossos embarques de arrais e motonauta. É a Priscila Fante do Guarujá. Tudo bem, Priscila?
Tudo ótimo, melhor agora. Agradeço pelo convite, pra mim é uma honra. Meu primeiro podcast já começar em grande estilo com vocês aqui. Temos muitas polêmicas pra hoje, tô um pouquinho com receio aqui, né? Ainda bem que é gravar.
Não, é uma loucura, mas é super de boa. É super tranquilo.
É bom.
Super
de... Eu sou minoria aqui agora, né?
Pois.
Opa! Ah, opa.
Tô com medo.
Melhor eu não contar meu passado.
Ah, meu Deus do céu.
Já começou.
Aliás, ó, depois a gente conversa em casa, mas você tem feito muitas revelações que eu não sabia e aqui no podcast você sai contando. Você me enganou, hein? Vê que essa história, eu velejo desde os 5 anos, eu vou te falar.
Ah, eu velejo, mas teve a época da lancha.
Não.
Ufa, então agora tá equilibrado, pelo menos, né? Estamos equilibrados.
Eu nunca andei num jet, mas depois a gente...
Mas a gente vai falar sobre isso.
Inclusive, eu tenho um convite pra Priscila.
A gente
tem que fazer um negócio legal.
Claro, e eu já vim com um convite pra você também.
Então, aí. Vai dar certo, tá vendo? Como é que você começou na navegação? Como é que foi?
Navegar,
como você descobriu
então,
navegar?
Assim, eu sempre tive uma paixão pelo mar, desde sempre, na minha vida. E o que é mais louco, que eu acho que isso eu nunca falei... As pessoas mais próximas sabem, é que eu era criança e eu sonhava com o mar. Mas eu não sonhava com a vista da praia, que é o que eu tinha contato. Eu sonhava com o mar mesmo. É, tipo, lá embaixo os prédios pequenininhos, a vista que a gente tem hoje, né? E eu sonhava com isso sem nunca ter nenhum contato. E aí, de repente, em uma oportunidade, aí a minha mãe, ela vendia doce em uma escola e ia encerrar essa escola. E aí eu quis trazer ela pra morar na praia. Trabalhava com vendas, vamos pra lá. Não conseguia trazer ela, né? Essa parte eu não tive sucesso. Mas aí eu vim pra cá e encontrei a minha paixão no mar. É, iniciei como empresária, primeiro, numa oportunidade de sociedade pra uma empresa de moto aquática. Foi meu primeiro contato, né? E aí foi onde eu iniciei pra essa parte de tirar habilitação, meu intuito inicial jamais era, né, quando foi tirar a habilitação, seguir como carreira. Eu achava isso impossível. Mas aí decidi ir para essa parte. Não queria, isso é importante também, porque hoje os alunos procuram e falam assim, eu quero tirar só para moto aquática. Só que é o que eu falo, é um caminho sem volta, né? O meio náutico é um caminho sem volta.
Eu posso matar?
Por quê?
Ele não deixou eu tirar moto náutico.
Ah, mas tá em tempo.
Mas só mais. Eu queria tirar os dois juntos.
Tá em tempo, a gente vai resolver isso.
Não, mas ela tá falando de tirar só a moto, não.
Mas aí eu falo o quê? Tem que ter os dois, né? É um mundo que amplia diversas portas, eu não imaginava. Então, assim, ali eu descobri a minha real paixão. Aquilo fez eu viver novamente, eu tinha perdido meu pai recentemente. Então, foi a minha cura foi no meio náutico. Então, isso. Eu iniciei primeiro como empresária. Aqui no Guarujá mesmo.
Isso aí tem o quê? Uns 6 anos?
Tem uns 7 anos, mais ou menos. Morava em Guarulhos, São Paulo. E aí, vinha pra cá, voltava, porque eu não consegui trazer minha mãe pra morar, e aí fui descobrindo a minha paixão, encontrei essa parte da empresa mesmo, e aí decidi ficando, e não saio mais.
E ficou.
E fiquei.
E ficou. Muito bom. Como é... A gente tá falando aqui de fazer só a raiz, fazer o motonáutico. Vamos tentar explicar pra galera como é que funciona o nosso sistema de habilitação. Eu tenho algumas críticas, porque no começo, você ainda pegou quando a sua função, hoje ela é importantíssima. Porque quando eu me habilitei a RISE, faz muito tempo, você nunca precisava pisar num barco. Foi depois que, infelizmente, teve um acidente com um jet ali na Bertioga, que pegou uma menininha, a minha faleceu. Que aí a Marinha começou com a história do embarque de arraio de 6 horas que tem que fazer.
Isso.
Né? E aí foi um divisor de águas, porque aí as pessoas se habilitaram tendo contato com o barco, porque eu poderia ter tirado arraio, mestre, capitão, sem nunca ter pisado a bordo. A gente teve alunos capitães que nunca estiveram a bordo. Mas vamos lá, como é que funciona? Como é que começa esse negócio? Como é que está organizado?
É assim, hoje, né, quem realiza tudo isso é, claro, a Marinha, junto com a DPC, que é a Diretoria dos Portos e Costas. E aí é obrigatório, né? Passou, como você mesmo disse, isso passou a ser obrigatório, esse embarque. E eu vou te ser bem sincero, vou dar minha opinião. Eu não acho o suficiente ainda.
Ah, não é.
Tá? Eu não acho o suficiente. Mesmo as 6 horas e mais a parte da moto aquática, que não tem uma quantidade exata ali determinada, eu não acho o suficiente. Tem alunos que eu falo, olha, tá tranquilo, foi tudo bem, agora você pode ir pra etapa da prova. Só que eu sou uma pessoa que eu não assino um atestado de embarque se eu sinto que aquele aluno não tá preparado. Eu já dou as orientações, ó, você vai ter que fazer mais algumas aulas, mas apesar de não ser obrigatório, eu repasso isso porque eu não acho o suficiente, né?
Porque no veleiro acaba sendo mais fácil isso, porque no veleiro você pode ser o que for, você entra lá, se você não teve um mínimo de instrução e habilidade, aquele negócio não anda. Talvez no motor, e mesmo assim a manobra ela é complicada. Né? Na lancha e no jet, eu acho que tem a falsa, acredito que é falsa sensação, de que é só sentar, apertar, acelera aqui, tem o volante ali e
eu
você
ouço
se vira.
Muito isso, né? As pessoas falam, nossa, mas você dá aula para tirar, né, habilitação para pilotar barco e jet, mas estão gourmetizando agora isso, não tem nada disso, é só acelerar, e não é só acelerar, né? Pega um momento de atracagem ali, e acha que é só acelerar, né, sem você realmente
com
entender
vento.
Exatamente. Então é um pouquinho mais complicado. E eu vim justamente para a parte de instrutora, eu decidi focar nessa área, justamente por observar. Nessa empresa que eu tinha, chegavam ali as pessoas, claro, tinha que ser habilitada para poder entrar para o clube da parte do jet ski, né, da moto aquática. E as pessoas chegavam, sentavam e falavam, onde que liga? E eu falava assim, mas você não é habilitado? Aí eu já ficava, onde você arruma essa habilitação? Não, eu sou habilitado, mas você não sabe ligar? Não tô entendendo. Não, é porque eu fiz assim, teve uns que chegava e falava, relatavam, até hoje eu tenho relatos de pessoas que têm habilitação e falam, mas eu não fiz aula. Eu não fiz a aula, eu cheguei lá e não era bem assim, foi uma coisa rápida. Então, foi justamente observando tudo isso e me preocupando com a questão da segurança, em primeiro lugar. Ali eu estava vendo o meu equipamento e a segurança da pessoa. Como que você não sabe nem ligar e aí, para você atracar? Então, baseado nisso, eu já fazia um treinamento para essas pessoas que já eram habilitadas de introdução, para, né, para poder usar o meu equipamento. Isso tanto pela questão da segurança da pessoa, quanto por zelar o meu equipamento. Porque se ele danificasse, o próximo, no dia seguinte, não ia ter para usar.
E moto aquática é complicado, porque se você não acelera, ela não tem, você não tem leme.
Exatamente.
Né, você não tem condução.
Nenhum. Inclusive, foi nesse vídeo que acabou, né, a galera tentando estar mais próxima de descobrir. O que eu mais recebi foi as pessoas falando... Mas ele não acelera igual moto? Né?
Posso tirar uma dúvida?
Pode.
De nomenclatura aqui. Qual que... Existe uma diferença entre motonáutica, né?
Moto aquática e jet ski.
O jet ski, ele é uma marca.
Ah,
é igual a Xerox,
okay.
Né? E algumas outras que a gente conhece, o jet ski é uma marca. E ela é pela Kawasaki, né? Então, É, a moto aquática é o equipamento mesmo.
Que até os primeiros seriam em pé.
É em pé. Esse era um jet ski, né? Legal. Que era esse da Kawasaki, que era um em pé.
Vivi.
Que existia lá. Eu acho que eu vou converter alguém.
Eu nunca andei nesse. Vivi. Mas meu irmão...
Vou conseguir converter ela.
Não, a vela tá no fundo.
Olha, separar sai caro.
Veja, eu comecei na vela, passou por essas partes, voltei pra vela.
Foi um momento da adolescência, né?
Rebeldia,
entendi.
É. Mas é brincadeira, brincadeira. Então, comprei um barco, comprei uma lancha, comprei um jet, comprei um veleiro, não, que veleiro é mais difícil de mexer. Mas mesmo eu tendo carteira de motorista, CNH, eu não posso entrar no barco e sair. Eu tenho que fazer algum tipo de prova, é isso?
Exatamente. A CNH, ela é uma coisa, ela serve lá para, né, para você dirigir o seu automóvel, mas na parte aquática, né, eu recebo também bastante pergunta, todo mundo falando, mas tem que tirar habilitação? Para você conduzir o seu automóvel, você não teve que tirar uma habilitação?
Mas já não serve, não é automóvel também?
Não, não é. É um equipamento bem diferente do seu automóvel. Então, é completamente diferente. É, você tem que tirar, fazer o embarque. A primeira coisa que faz é o embarque.
É, como é que funciona? Vai, eu tô te procurando agora. Priscila, quero ser motonauta e a raiz amadora.
Repete essa parte, que é o quê?
Vai dar um corte danado.
Eu não entendi.
Fala pra mim. Eu vou te procurar e falar assim,
eu, personagem fictício, quero ser motonauta e a raiz.
Mas
como
você
é
quer
que
muito
faz? Muito, quero muito ser motonauta.
Aí.
Meu sonho da vida é ser motonauta.
Eu vivi pra ouvir isso.
Como é que faz?
Então, assim, teremos um evento da Cusco quando o Juca tirar a habilitação de...
Não, mas eu tô fugindo dela há quase um ano.
Tá,
já.
Ele tá. Ele tá fugindo fazer, agora, ele vai fazer.
Vai ser o evento da Cusco, se avisa que o embarque dele...
Não, mas vamos aqui. E aí, como é que faz?
Aí, assim, ó, em um único dia, você já vai fazer a aula prática no barco
e é o dia que eu quiser.
O dia que você quiser, eu tenho várias turmas, então eu sempre abro turma ali, durante a semana, ao final de semana, então sempre vou procurando dias pares e ímpares, porque as pessoas falam assim, ah, mas eu só tenho folga em tal dia.
Mas eu tenho que avisar um pouco antes, né,
avisa
você tem que mandar pra Marinha.
Isso,
um tempo
eu tenho
antes,
que
né?
enviar com 48 horas de antecedência o comunicado, né, dos alunos que vão estar embarcando comigo naquela data, então eu tenho que comunicar através dos seus dados pessoais, informando que você realmente vai participar dessa aula. Né? Então, assim, me passe os dados antes, tudo certinho, aí você vai lá naquele determinado dia que você escolheu que fica melhor para você, vai fazer o seu embarque, né? Vai fazer aula prática no barco, às 6 horas, já vai ter a introdução da parte teórica ali comigo, depois a gente faz uma pausa para o almoço e retorna fazendo a parte da moto aquática. Isso em um único dia, a parte prática.
E o que aprende?
Olha, eu vou te dizer que aprendi muita coisa, viu? Eu faço de tudo, assim, ó, tá? Desde do funcionamento do equipamento, a parte de segurança, boias, coletes, as regras de navegações.
Faz a manobra?
Manobra também, a tracagem, nós. Então, você já aprende tudo isso. Por isso que eu falo que, né, a gente que já tem aí o conhecimento, sabe que pra em um dia passar tudo isso seria bem atropelado. É. Por isso que eu preferia que fosse mais e ofereço esse serviço também para os alunos, né? Mas o obrigatório ali seria esse período mesmo, né?
Aí eu fiz, então, 6 horas com você numa lancha.
Isso.
Aí almoça...
Faz a parte da moto aquática,
que é meu sonho,
isso,
quero ser motonauta.
Isso, que é essa que você vai fazer.
É que me falta, não tem mais nada que me falta para ser habilitado aqui no Brasil. Então, eu vou fazer motonauta. Mas aí você faz uma prova com você.
Aí você foi lá e fez a aulinha, tudo certinho. Nesse dia, no dia que você me procurou para passar seus dados, eu já vou te informar os documentos que você precisa me entregar no dia da aula. Esses documentos, eu despacho ele na capitania. Né, para fazer o pedido da marcação da tua prova. Uhum. E aí eu vou te informar essa data. É sempre, em média, após a realização da sua aula, em torno de 30 dias vai acontecer a sua prova.
Mas é no dia que eu posso, é no dia que eu quero.
Não. A gente passa a prova, por ser na capitania, a gente passa uma prévia. Né? Nós, como representantes da capitania, somos informados ali com a média de datas, então eu sempre passo para o aluno, ó. Se eu entregar seu documento na segunda-feira, a prévia vai ser para data tal, dali aproximadamente 30, 40 dias.
Se eu não puder na data?
Aí eu vou segurar o seu documento e vou despachar na semana seguinte até estar dentro do prazo, que para você fique tranquilo. né?
E isso fazendo contigo, porque tem uma galera que tenta fazer sozinho, e eu digo que é uma economia que só vale a pena se você for aposentado, morar do lado da capitania e não fizer mais nada da vida. Porque é uma economia boba, não é?
Sim, e assim, ó, eu vou te falar duas coisas. Primeiro que para a categoria, para você fazer a Rising e a Motonauta, você não consegue fazer sozinho, né? Você precisa do embarque, é obrigatório esse embarque pela escola. Tem alunos que fazem o quê? Olha, quanto você me cobra para fazer só um embarque? X, então você vai vir, vai fazer a aula... Dali eu vou te entregar esse documento e você que tem que ir na capitania. E aí você tem que fazer o agendamento através do site, ir lá entregar, e aí vai sair a data também com a prévia, e aí você vai depois de 30, 40 dias realizar a sua prova, né? Paga taxas, tudo certinho para poder fazer o agendamento.
Mas vai pelo menos duas vezes, porque
pelo
você
menos
vai
duas vezes,
pra agendar,
uma pra agendar.
Se der tudo certo.
Exatamente, se levar todos os documentos certinho, vai lá, agenda, e depois na próxima você retorna para fazer a prova. Já comigo, não. Eu faço todo esse processo. Após eu despachar o seu documento, você vai receber já videoaula, apostila, simulado. Eu faço aula de reforço online. São 2 dias online ali. Tiro a dúvida da galera. Acompanho o grupo, onde fica ali a turma do mês que vai fazer a prova. Sempre que possível, eu vou lá na porta da capitania dar um incentivo moral.
Aparece no Instagram dela.
Então, eu vou lá.
Na semana ela tava com um time de futebol. Né?
Tava, debaixo do sol.
Estrutura
mas
náutica mais rica do Brasil.
Eu vou te dizer que nem de saúde. Né? Tá tossindo aqui, na brincadeira. Então, assim, eu procuro dar esse apoio, né? Sim. Eu recebo o feedback dos alunos dizendo que, ó... Às vezes a gente tenta levar as coisas de qualquer jeito, mas com o seu incentivo ali. Eu falo que eu tenho duas personalidades, a Ruth e a Raquel. Tá? Os alunos me dão esse feedback, alguns chamam de Capitão Nascimento, mas é porque eu vou intercalando ali. Porque assim, ó, acorda pra realidade, você vai lidar com o mar, é o teu risco, é a tua família. Eu prefiro que eles saiam dali traumatizados, né, pela forma que eu chamei a atenção, mas que aquilo sirva de lição para quando ele estiver sozinho. Eu tenho 6 horas para fazer, mostrar situações de risco e dar o choque de realidade neles, então...
É, na prova também acaba sendo assim, né, porque o dia que eu fui fazer a prova, entrou um senhor da Marinha e falou, olha, se vocês não tiverem aptos a passar nessa prova, é melhor não estarem no mar, na lata, assim, tava lotado.
A prova é difícil? São 40 questões?
40 questões, né? Para quem fizer a Rise Motonauta, são 40 questões. Quem faz só a Motonauta, são 20 questões.
Ah, e dá para fazer só a Motonauta?
Dá para fazer só a Motonauta.
Não, mas não vale a pena.
Não, ó, vou dar minha opinião particular mesmo, né? Quando eu iniciei, meu intuito era fazer só a Motonauta. E é igual eu falo, isso amplia muito o seu horizonte. Eu nunca imaginei que eu ia chegar.
Que se você quiser uma lancha, por exemplo, você não pode.
Você não pode. A motonauta serve para você conduzir a moto aquática. A raiz amador para conduzir a embarcação e que também tem um adendo aí agora, né? Mas aí, assim, primeiro, se eu tiro só a raiz, né? No caso de vocês aí, tirou só a raiz. Sua prova tem 40 questões, você precisa acertar 20 para ser aprovado.
Uhum.
Tranquilo. Aí é o seguinte, fui aprovado e agora quero ter a motonauta. Dá para fazer. Você vai fazer a aula conosco, eu gero o seu embarque da motonauta. E aí a gente pede a agregação
só
e você
agrega.
Não. Só agrega e não precisa fazer prova. Já se você faz a motonauta, são 20 questões, você precisa acertar 10... Ok, tá aprovado na motonauta, mas aí eu me arrependi, e agora? Agora você vai ter que fazer o embarque de arraiz no barco e você vai ter que fazer a prova de novo.
Ah, não vale a pena
então
nem a pau.
Agrega.
Não vale a pena.
Mas pra quem tá começando agora, fazer os dois...
Não vale a pena. E o que eu falo ainda nesse adendo, né? Ah, mas eu só tenho interesse no motonauta. O conteúdo de prova que você vai estudar é exatamente o mesmo. Uhum. Não existe um conteúdo específico para quem vai fazer só a motonauta ou só a raiz e motonauta.
E a idade mínima é a mesma?
18 anos.
Então,
então, assim, não muda a idade, o conteúdo é o mesmo. E eu até falo para os alunos o seguinte, quando você estuda, você abre ali a prova, com 40 questões fica muito mais fácil você encontrar 20 que você se lembre, né, de ter estudado, do que em 20 você encontrar 10. Então, eu sempre oriento, até porque, em termos de valores, a diferença é mínima, então vale muito a pena.
Sou a Raiz Amador, eu quero pegar minha lancha daqui até Ilhabela, eu posso?
Primeira questão... né?
Já virou Capitão Nascimento,
assim. Agora, olha. Não pode. Você vai sair da onde? Do Guarujá pra você virar lá?
É, do Guarujá, pra Ilha
Não
Bela.
Pode. Poxa. Ah, não vai dar. Por quê, né? As pessoas confundem. Ah, raiz amador, você pode conduzir a embarcação até 2 milhas da costa, desde que seja uma área abrigada, tá? É, a gente chama de interior abrigada. Aí você pode com essa categoria de arraio.
Represa, Bahia, Rio.
Exatamente. E tem que ser abrigado, igual os alunos me perguntam, mas como que eu vou saber? Você tem um abrigo? Você olhou para aquele lugar. Tem um abrigo, tem alguém ali que vai te resgatar se acontece alguma coisa? Não, então, você não pode.
Praia Grande. Né? Tudo aberto lá.
Entendeu? Então, assim, ó, você tem um abrigo? Pode, sim. Não tem, não pode. Tá. Né? Então, ah, mas eu vou sair daqui, vou ali. As pessoas confundem, eu vou costeando.
Isso,
então, é a costeira.
Muito.
Não, costeira é outra coisa. Né? A costeira, ela já passa de 2 milhas, vai até 20, desde que você esteja vendo um ponto notável. Se não, também já tá errado.
Que aí é mestre amador.
Mestre amador.
Aí é uma outra prova. Eu tenho
outra
que ser a raiz primeiro, né?
Primeiro, não tem como pular. Também tem bastante gente que me pergunta, ainda mais por conta da mudança. Que nós vamos falar sobre também, né? Então é assim, ah, tem como eu pular? Eu não tenho a habilitação, eu já posso tirar direto ao mestre? Não pode, tem que passar por etapa, né? Quando você tira lá pro teu automóvel, não dá pra você pular A e B e já ir direto pra D.
Antigamente,
pra conduzir o caminhão.
Muito lá atrás, muitos anos atrás, você podia pular de arraiz pra capitão, salvo engano, ou de mestre. Tinha que na época que meu pai tirou lá atrás.
O que eu
você
tinha
podia
no meu.
Pular.
Aí a gente fica só revelando a idade aqui. Na minha época, você tinha tempo de permanência. Então, eu, por exemplo, pra eu fazer capitão, quando eu fiz, era assim: a raiz tinha que ser 1 ano, mestre 1 ano, aí capitão 1 ano. Hoje não tem mais, você pode
agora
fazer
não,
direto.
Não tem mais.
E uma das grandes coisas que as pessoas estão interessadas, estão entrando nesse mundo, devem fazer, porque ajuda muito, é fazer o máximo em sequência, dependendo dos objetivos. Principalmente o mestre, né?
Exatamente, até porque cai algumas questões na prova de mestre. Bem pouquinho, né?
Mas
cai.
Ajuda.
Ajuda, ajuda. Né? E assim, né? A prova é completamente diferente da raiz para mestre. Né? Elas têm pesos diferentes, as questões. Já tem que traçar rota, é completamente diferente. A parte da raiz eu comparo ali com o CFC, né? É o que você faz no CFC, decorou ali, tá tranquilinho. Agora a parte de mestre já é um pouco mais complicado, além do peso diferente das questões.
E aí mestre pode aí fazer navegação costeira.
Costeira,
né?
Que não é costeandinho.
Não é.
Não dá pra ir costeandinho, não. Costeira é diferente.
Não, essa do costeandinho é incrível, porque todo mundo tem essa sensação, parece, que chega lá e fala, não, mas eu vou perto da pedra ali. Falo, não, meu amigo, perto da pedra não,
então,
foge da pedra.
Aí você tem que fugir da pedra. E assim, aconteceu algum problema, você vai pedir ajuda pra quem? Você vai se jogar no meio das
pro
pedras?
Pro marisco, né?
Entendeu? Não tem o que fazer. É extremamente complicado. Outro dia eu tava com os alunos ali no pier mesmo, no canal da Marina, e a gente tava dentro do barco, e eu passando as instruções, e de repente passou um cara com a moto aquática pitando. Aí eu pedi pro marinheiro pegar o barco pra socorrer ele, a hora que chegou lá, afundou metade da moto aquática dele em, assim, ó, segundos.
E afunda a moto aquática?
Afunda. Afunda, deixou o bujão aberto. Deixou o bujão aberto.
É o básico que te derruba.
É, mas eu vou te dizer que tem gente que, proprietário de moto aquática, que quando viram o meu vídeo falando sobre o bujão aberto, falou, eu não sabia que tinha bujão.
Então. Que ótimo, que ótimo. Mas, ó, eu sou muito ocupado, eu trabalho muito e eu não tenho tempo para fazer esse negócio. Não dá só para fazer a prova? Nossa, não tem um jeitinho?
Um jeitinho não!
Ela vai me bater aqui.
Eu acho que essa é a pergunta campeã, assim, eu recebo muito, não dá para dar um jeitinho. Ah, mas aquele jeitinho brasileiro, eu falo, olha, aqui na minha escola não, né, porque como eu sempre digo, os alunos carregam o meu nome e eu carrego o nome deles pro resto da vida. Então, não tem essa de dar um jeitinho, pelo menos comigo, não tem. Se alguém...
Já é tão pouquinho essas 6 horas.
Outro dia teve um cara que me falou, mas isso é muito burocracia. Eu falei, como assim burocracia? A de automóvel você tem que fazer umas 50 horas lá. Aqui são 6, é um dia.
É que eu acho que as pessoas não têm muita consciência que estão com um veículo ali,
o
né?
Risco,
não deixa o risco,
né?
Que
é
você
o
tem,
risco.
Né?
Ah, eu no mar, né?
No mar, né?
Exatamente.
Rio também.
Ah, mas eu puxo o freio e ele vai parar. Não é assim, entendeu? Então,
não tem nem freio, né?
Não tem. Então, assim, é bem, bem complicado. As pessoas não compreendem o risco, né? Igual eu falo, é uma arma que tá na tua mão. Se você não souber usar, é uma arma.
E aí eu passei, sou motonauta, realizei meu sonho, sou a Raiz.
Corte, esse corte vai.
Ah, meu Deus. Por quanto tempo vale a minha carteira de habilitação de amador, CH?
A sua habilitação, né, a chá, né, nós chamamos de chá.
Chá, é o chá.
É, ela tem a validade de 10 anos.
Tá.
Aí é o seguinte, né, 10 anos, venceu 10 anos. Então, você tirou lá em 2014... E aí, 2024, ela vence. Você tem mais 5 anos para poder renovar ela. Sem utilizar, né? Porque ela já venceu.
5 anos.
5 anos. Se passou desses 5 anos, você vai ter que tirar do zero. Vai ter que fazer o embarque de novo, vai ter que fazer a prova.
Tudo de novo.
Você pode fazer o quê? Você não vai ter que necessariamente fazer o embarque. Eu recomendo... Porque o valor vai ser o mesmo ali comigo e você vai aprender o que talvez não tenha...
No mínimo você
está
5 anos parado.
Você... Exatamente, né? Então, assim, mas você... Qual é a parte boa, né, na sua notícia? É que aí sim pode pular direto a categoria. Ao invés de fazer a prova, você provando que você tinha e acabou perdendo por esse prazo, ao invés de você fazer a prova para a RAIS novamente, você pode fazer a prova direto para mestre.
Ah, bom.
Tem uma pergunta. Tem intensificado a fiscalização para verificar se as pessoas são habilitadas? Isso tem aumentado ao longo dos anos?
Aqui
principalmente
na,
aqui na Baixada.
Aqui na região eu vejo bastante, né? A gente está aqui bem na cara ali da Marinha, então eu vejo bastante, pelo menos nessa região. Né? Mas que eu também acho que deveria ter mais, né? Com bafômetro, principalmente. Então, intensificar ainda mais eu acho que seria perfeito.
Eu nunca fui parado, mas meus amigos de veleiro, poucos são parados, porque a gente... Não, brincadeira, dizem que a gente sabe navegar, não é mentira?
Eu já fui quando eu tava numa lancha.
Ah, tá vendo? Ah, bem feito! Mas, assim, mas é importante esse trabalho, porque é segurança,
é
né?
É a segurança.
É a segurança, é isso. Segurança. Eu vi um vídeo seu, muito legal, tem esse do jet, que isso, quando eu vou comprar um jet, né? Mas, hoje eu me acabo aqui. Mas antes de eu fazer isso, porque eu tô falando, vou comprar um jet, porque eu aprendi com ela que quando você acelera, você tem o controle. Imagina aí, você já andou de quadriciclo comigo.
Isso que eu tava pensando.
Quadriciclo. Quando eu aluguei, o cara falou, não é igual moto, não adianta deitar. Foi a mesma coisa que ele falasse, deita. Você deita, não acontece nada no quadriciclo. Você tem que ir aqui. Imagina no jet a minha coordenação, como vai ser. Mas a gente vai falar disso. A gente vai fazer um combinado aqui. A gente vai levar a Priscila para velejar.
Se você estiver na velocidade baixa e virar, vocês vão cair. Mas se você estiver na velocidade alta, obrigatoriamente você tem que virar.
Tem que fazer. Faz a curva. Mas tem um vídeo muito legal sobre uma dica que você deu para decorar os sinais sonoros, que eu roubei para mim. Porque a gente se habilita, ó, vocês me conhecem, sabem que eu sou chato com essas coisas, fazer tudo certinho. Mas assim, tem coisas, a gente anda com a cola lá na mesa de navegação dos sinais, das regras não, porque tem que saber, né? Mas os sinais sonoros é um negócio que, meu, o apito, só o
sim. Mais fácil agora, é o mais fácil o apito.
Como? Então ensina pra gente, como
seguinte,
é que faz?
É igual eu falo, eu um dia já estive do outro lado, né? Eu falo isso pros alunos. E aí eu peguei o quê? A minha metodologia justamente é baseada nisso. As minhas maiores dificuldades, eu crio as coisas no meu fantástico mundo de Bob e fica tudo mais fácil. Então é o seguinte, né? Eu vou passar pra vocês. Você já sabe, mas eu vou falar pra galera pegar aqui, né? O simples ato de guinar a embarcação, né? Isso é simples. Vou guinar, tô lá navegando no canal e aí esqueci alguma coisa, preciso voltar pra pegar. Então eu vou guinar pra Boreste ou pra Bombordo, né? É um ato simples. Vou guinar para Boreste... um apito curto. Vou guinar para Bombordo, 2 apitos curtos.
Pom, pom.
E aí, como que faz para gravar isso?
Isso.
A palavra Boreste, quantas letras B de bola tem a palavra Boreste?
Uma.
E a palavra Bombordo?
2.
Eu usei
Pronto.
Isso na minha prova, eu
Gravou.
Pensei igual.
Muito bem.
Aí tem aquela, mas só essa você vai me ensinar? Não, tem mais uma associação. Já. Todo mundo que tá navegando... tá olhando, né, vai olhando lá o seu rumo, ninguém fica olhando
a gente
trás.
Imagina, a gente imagina.
A grande maioria, pelo menos. Aí, nós vamos fazer o quê? Aquela pessoa, quando eu alcanço e vou ultrapassá-la, a pessoa não está me vendo. um longo, que é aquele do navio, todo mundo achava o quê? Ah, o navio daquele apito que é pra galera jogar um tchauzinho, né? Lá pra baixo, tá fazendo uma graça. E não é. Ele serve pra chamar a atenção. E aí eu falo o quê? Quando a pessoa tá navegando, ela não está me vendo e eu vou ultrapassá-la. Eu tenho que chamar é muita atenção. Né? Pra chamar o muita atenção, já que ele não pode passar de 4 a 6 segundos, eu vou usar dois. Então são dois longos seguido do que eu ensinei ali antes. Dois longos seguido de um curto pra boreste, dois longos e dois curtos pra bombordo.
Essa parte eu só tinha gravado a primeira quando eu fiz.
E aí fica assim, o máquinas a ré, porque fica um pra boreste, dois pra bombordo e três pra máquinas a ré. Um, dois, três.
É.
Muito bom.
E você não entendeu nada?
Aí você não entendeu, cinco apitos curtos.
Aí só dá um tchau, cinco.
É isso.
Aí eu me metendo aqui no assunto dela. É isso. Né? É, essa parte é importante, mas é só assim, com esse recurso.
Nossa,
porque...
se eu tivesse visto suas dicas, quando eu fiz meu arraio, teria sido um pouco mais fácil essa parte.
É, porque você nem dá trabalho para estudar para prova, né?
Não, eu só guardei o bombordo e boreste ali pelo bebê, eu fiz essa, eu parei aí, não avancei
uma
na,
vez,
no
duas
recurso.
Vezes. Foi capaz.
Agora um outro assunto importante, que uma galera não tá botando fé, mas houve alterações sensíveis nas regras. E a partir de junho de 2024, que é esse ano, antes era junho do ano que vem.
É.
O ano que vem era um lugar lá longe, agora é aqui perto. Vai mudar muita coisa.
Pergunta, isso é verdade ou mentira?
Vai mudar mesmo?
Vai mudar.
E o que que muda?
Isso é muito verdade. As pessoas adiaram muito, tanto que agora, com a virada do ano, que eu comecei a ter uma procura um pouquinho maior, né, com relação à mudança de categoria, as pessoas estavam naquela, não, é só polêmica, é só boato. E sim, desde o ano passado, isso já está confirmado, teve a mudança na Norman. Não existe mais Norman 03, não existe mais Norman 34, agora é a 211 e 212.
O motonauta tem uma só para ele agora.
Tá vendo? Já tinha,
era 34. Eu ia dizer que era caminho suave. Que é mais fácil de entender, mas eu não falaria isso jamais. Não, vai me bater. Aí eu corto depois.
Não, deixa. Vai colocar junto do.
Ele vai gostar do jet ski, porque ele gosta de moto.
Ele vai gostar.
Ele vai gostar do jet ski.
Gente, bom.
Ele
e
já
então?
Me falou que ele vai gostar e ele vai ficar passando só em volta dos veleiros.
Então,
não.
Pra visitar os amigos.
Vamos voltar pra Normand. Assuntos polêmicos.
Então vamos lá,
ao final.
Vamos voltar essa parte. E aí voltar. É o seguinte, né? O que acontece com essa mudança? Antes, né? Igual eu falo, hoje ainda, porque realmente essa mudança vai começar a partir do dia 1º de junho de 2024, daqui a alguns meses. E aí o que muda? Hoje, você tendo a tua RAIS, né, a RAIS Amador, você pode pilotar qualquer tamanho de embarcação. A partir do dia 1º de junho...
Desde que da área de RAIS.
Isso, desde dentro da tua área de até 2 milhas da costa em área interior. A partir do dia 1º de junho, essa mudança vai ser de acordo com a categoria da área de navegação da tua embarcação. Então, você tem que pegar o TIE da tua embarcação ou da embarcação que você vai navegar e olhar a área de navegação dela. Se ela tiver a navegação interior, você, como a RAIS Amador, pode conduzir. Já se a tua embarcação tiver costeiro ou mar aberto, você precisa ter, no mínimo, a categoria Mestre Amador para poder conduzir essa embarcação. Senão, não tem como dar um jeitinho e não pode.
E eu não sei...
Mar aberto, então, vai poder mestre?
É que
até
mar aberto...
Até 20 milhas são mestres.
O mar aberto, mais... ele é diferente da parte da navegação oceânica, né? O documento, quando ele vem costeira mar aberto, quando a gente sai ali daquela área de Santos, né? Pra poder seguir rumo a Moisés, ali já é considerado mar aberto. Né? Então, mas por isso que é o documento da embarcação,
mestre,
ele vem...
E daí depois você tem as embarcações oceânicas, que daí seria capitão.
Isso, aí seria capitão. Mas, né, dentro da embarcação esporte recreio, tendo ali a categoria, a área de navegação da sua embarcação sendo interior, a RAIS vai continuar tudo igual. Aí as pessoas perguntam, e a moto nauta? A moto aquática, ela não pode, ela é navegação interior. Ela é interior, não muda nada, porque ela nunca pôde sair dessa área de navegação.
Então eu não posso ir para Ilhabela?
Não pode, porque a sua é uma embarcação
Mas você quer ir pra Ilhabela de Veleiro?
Não, mas é que tem gente que vai.
A gente cruza com vários.
A gente cruza com muita gente que vai.
Dia de sem vento, mar liso.
Então, mas não
passa
pode.
Passa milhão, em grupo, né? Mas...
É, tem alguns grupos que promovem e acabam passando esse comunicado pra Marinha, a própria Marinha aprova.
Ah, né? Existe essa possibilidade.
Existe, como evento.
Mas tem que ser comunicado antes, você tem que apresentar um plano de navegação, você tem que apresentar um plano de resgate, olha, eu tenho um barco de apoio pela água, então sozinho não pode, tem que ter um barco de apoio, tem que ter um carro de apoio em terra, aí é uma outra situação.
Ah, bacana.
Mas eu e meu amigo Juca, habilitado agora na Motonauta, vamos pegar o nosso jet ski e vamos sair pra Ilhabela. Não pode. A gente não pode.
Não pode navegar à noite.
Não pode. Ah, mas eu posso colocar umas luzes na minha moto aquática pra eu sair navegando? Não pode.
Não devia poder aquele som alto também.
O som?
Som?
Som. não, porque som. Às vezes a gente tá na ancoragem e de repente chega, você tá lá numa boa. Porque velejador é tudo neurótico, a gente não gosta de barulho, entendeu? Aí de repente chega lá a lancha, o jet com um somzão. E também eu acho que não pode, que eu já vi várias vezes, eu não vou dedurar a galera, porque agora eu vou entrar pra turma deles. Mas tem um compartimento ali na frente... E aí, às vezes, o cara abre ali, sai um Johnny Walker.
Não pode, na verdade, nenhuma embarcação pode. As pessoas perguntam, mas não pode? Não pode. Sabe uma pergunta também que, na minha cabeça, pelo menos, é muito simples, e as pessoas, quando eu falo em aula, as pessoas acabam se espantando. Eu preciso navegar e estar com a minha habilitação? Sim. Porque
coisa, né?
É a única forma de você provar que você é habilitado, né? Então você tem que estar com a sua habilitação.
E agora tá fácil que as novas são digitais.
Exatamente, né? É digital. Tem bastante gente que gostou por ser digital, tá mais prático. Outras já não gostaram porque acaba a bateria do meu celular, eu não tô com sinal, então... Mas você pode baixar, né, ou fazer ali o download do aplicativo e imprimir, não tem problema nenhum.
Isso.
Você disse que com a norma nova o pessoal tá querendo... fazer um upgrade de categoria de habilitação em relação às embarcações. Estão querendo também reduzir.
Então, tentaram, mas não é possível, né? Porque é o engenheiro técnico, ele gerou um laudo ali no momento do...
Não dá pra fazer esse downgrade.
Entendeu? Ele fez ali... O que você consegue fazer também através do engenheiro naval gerando um laudo é o up, né? O down não é possível.
O down não é possível.
Porque é a mesma
então
coisa...
Tem muito amigo que vai ficar...
amigo vai ficar triste.
É a mesma
agora.
Coisa que eu falar pra você que isso daqui é um copo de água e de repente eu falar, isso daqui não cabe água nele, não. Entendeu?
É
eu tô voltando atrás no momento que eu disse uma coisa, eu tô voltando atrás. Então, não pode. Né? E assim, uma coisa que é importante ressaltar. Não tem a ver com o tamanho da embarcação.
Isso.
Ah, eu tenho uma embarcação 26 pés e eu tenho um amigo que ele tem uma 32. A 32 dele, ele me perguntou, olha, eu vou ter que trocar minha categoria? Eu falei, bom, você tá preocupado com isso? Eu tenho uma boa e uma má notícia pra você. A boa notícia é que você não vai precisar, então. E a má é que você não pode ir pra Ilhabela. Que ele vai pra ilha, pra Angra, então
sim,
assim.
Sim, ele vai ter que fazer o up.
A dele é uma 32 e é cabinada, então não pode já... A minha é 26 e ela é costeira. Costeira mar aberto. Sim. Então já tem que ter a categoria mestre.
Eu não sei pra lancha o impacto aqui, pelo menos na nossa região aqui, Guarujá, Santos, que deu. Mas pra veleiro, é muito que a maioria é oceânico.
É.
Né? E o problema não é tanto a habilitação apenas, que é pra muitos acaba sendo um problema, porque... Mas é a dotação de salvatagem. Porque...
Balsa
EPIRB, a gente mesmo tem uma lista longa aí pra fazer.
Mas aí tá na hora de vocês gastarem algo, já que economiza a gasolina.
E o bullying começou.
Mas a gente é, ó, debaixo de uma retranca.
Valendo!
Debaixo de uma retranca tem sempre um monte de fome.
Sendo cancelada pela galera do Veleiro. Entrei, já tô com uma
por falar nisso, agora que eu vou virar do jet. Não sei, mas eu vou, vou virar.
É moto aquática, tá fazendo propaganda pra Kawasaki.
Ah, vai que patrocina. Mas pra que serve? Aí eu sempre quis saber isso. A gente tá velejando, a gente sai com os nossos aluninhos limpinhos, todos direitinho. E aí a gente tá lá no canal da Supimar, de repente começa, passa um monte lá de moto, não é motoboy, é moto aquática, passa um monte lá e eles esguicham uma água na gente.
Pra dar banho, né?
Porque a gente é sujo?
Não,
porque você é pobre.
O veleiro não tem que economizar água?
Já economiza então, na gasolina,
água salgada.
Né? Ah, desse jeito eu quero ir também pra vela, porque economiza com água, economiza
não,
com
gasolina. Não, é sustentável, é super.
Ah, eu vou mudar de ideia.
Ó, eu saio todo... O meu motorzinho, ele gasta 1 litro/hora. Eu ponho o cara do posto do Yacht Club, ele me vê a cada 3-4 meses.
O meu tá gastando
saindo 20, todo final de semana. Ai, tá vendo? Mas pra que que serve aquela aguinha?
Vamos lá.
É pra molhar o velejador?
É assim, ó, não são todos os equipamentos que tem. Né? É, tem uma marca específica, vamos fazer a propaganda de mais um aqui, quiser patrocinar.
Ah, é de marca?
Yamaha. Ele tem, a gente chama de chuveirinho, ele tem na parte da popa. Pra que que serve? Quando você está justamente, né, com o mar mexido e ele faz aquela marola que você não enxerga, através daquele chuveirinho é possível te identificarem, né? Então, naquela parte da subida e descida ali, você consegue. É questão de segurança.
Muito legal, o chuveirinho, então, não é para os mendigos do mar. Não. Mas vocês acham... Agora, conta só pra gente aqui, que ninguém assiste esse negócio aqui, só nós três. Vocês da lancha, do jet, vocês acham o pessoal do veleiro tudo mendigo do mar mesmo?
Olha, é assim, na verdade...
Qual é a visão que vocês têm?
Olha, a minha visão é que, tipo assim... Eu quero muito ser eles. Eles economizam com a gasolina.
É incrível. É incrível.
Entendeu? Mas assim, é um perfil da galera mais séria. Isso eu tenho que admitir. Quando chega os alunos lá da Cusco pra fazer o embarque, é uma galera séria, né? Falam manso, calmo. Aí você mistura a turma, vira um fuzuê. A galera fica olhando, assim, eles são bem mais tranquilos. Então, assim, a forma que eu vejo, né, Priscila Fange, vejo a galera do veleiro como pessoas serenas
calmas,
e tranquilas.
Tranquilas.
Isso.
Mais de boa.
Tô dizendo a minha opinião, agora o resto.
Pode misturar o Juca quando for lá com o pessoal...
Com a turma, pra dar uma...
Com a turma, pra gente ver o que vai dar?
Eu acho uma boa ideia.
Tá bom. Tá bom. Agora, assim, não, porque tem essa aparente rixa, mas agora eu vou falar de verdade aqui o que eu penso sobre isso. Tem hora que eu invejo muito a lancha, porque o cara vai embora logo. A gente demora. Ó, pra ir do Guarujá até o Indaiá, quanto tempo você vai de lancha?
Até o Indaiá? Eu acredito que uns 40 minutos no máximo.
A gente vai em 5 horas. Já é o rolê.
Em 4 horas eu estou em Caraguá.
É. A gente, Ilhabela, 12.
Então, 3:30, 4.
Outro dia eu fui num barco maior, mais rápido. Eu fiquei muito feliz porque a gente chegou, fez Santos ao Rio em 28 horas. Falei, uau, caramba, que rápido! Agora, assim, tem diferenças, porque assim, no veleiro são 28, mas nessas 28 você cozinha, você dorme, você ouve música,
é
você lê,
é
você conversa, você não tem barulho.
Curte o caminho.
Recentemente, tem uma semana que eu fiz a minha primeira travessia
eu
sozinha.
Entendeu? Foi pra Caraguá, não foi?
Eu fui pra Caraguá.
Tabatinga.
Tabatinga, então assim, foi incrível. Então, eu entendi um pouquinho do que vocês sentem. Porque eu fiz em 7 horas, mas porque eu realmente quis economizar gasolina.
Sim.
Importante.
Importante, entendeu? Então, eu quase senti um pouquinho do que vocês sentem. Economizei a gasolina.
Agora, ela quase queria pôr um mastro no barco.
Agora,
no
tem vapor, hora que, gente... Vela. Tem hora que a gente quer ir embora. E tipo, não tem vento. E o motor no veleiro, ele é anomalia. Ele é muito importante. Mas o barco, ele é feito pra andar na vela. Então, no motor, ele anda todo troncho. Ele anda devagar. Barulho do cão.
Mas aí eu tenho uma pergunta, vocês têm um motor de 5 HP?
Depende do tamanho.
Se você ligar o ventilador e colocar ele na cabeça, não vai mais rápido.
Volta e meia tem isso, volta e meia. Se assoprar, não anda mais rápido. A do ventilador.
Não, essa de assoprar uma vez em aula, né, eu falando sobre o quê? O distanciamento da margem. Né, você tem que manter, quando você está com a embarcação a motor 200 metros de distância da área de banhista, e embarcação sem motor 100 metros da área de banhista. E aí a aluna, que já tinha feito a aula prática, me pergunta assim, o jet ski tem motor?
Não, é a cuspe.
Não, você é pode cuspe. Ir assoprando. Abre a sacolinha do mercado e vai assoprando. Gente, então tem umas perguntas assim, que a gente recebe, complicado.
E por falar nisso, sem ser indiscreta, qual foi a situação mais doida que você viveu? Mais engraçada?
Olha,
engraçada, por enquanto.
Olha, a engraçada... Deixa eu pensar. Eu tenho uma, é que, ó, essa daqui...
Lá vem.
Eu nunca contei pra ninguém, nem nos stories. Essa daqui vai ser uma revelação. Eu achei ela engraçada e, assim, riram na minha cara, então vocês vão entender. Eu contei pros meus funcionários, só. O que acontece? Justamente nessa travessia que eu fiz agora, na semana passada, eu fui e esqueci o protetor. Saí 5 horas da manhã, esqueci protetor, boné. Vivo de boné e nesse dia esqueci. Fui tomando um sol absurdo durante 7 horas e voltei no outro dia, cedinho. Então, fiquei algumas horas lá, dormi e voltei. No retorno, eu peguei um mar extremamente virado. E aí, né, preocupado com a gasolina, acelera, vou acelerar um pouquinho mais, mas tava lá. De repente, eu tô ainda olhando tudo, prestando atenção. Eu vi um peixe sair da água e bater asa. Ele saiu voando. Não é que ele saiu quicando. Ah. Ele saiu voando, e aí eu fiquei, o peixe tá voando?
Olha,
não, eu acho que eu tô delirando do sol de ontem. Sei. Eu não vou contar pra ninguém, porque ninguém vai acreditar em mim. Não contei no isto, não contei pra ninguém, mas ele ficou uns 20 segundos voando.
Batendo asinha.
Batendo asa. Ele saiu voando e mergulhou. Aí eu cheguei. Aí, não é aquele quicando, não, sim, tá? Ele saiu
tava
voando,
batendo
a asa. Eu falei, não vou contar isso pra ninguém, que ninguém vai acreditar.
É melhor.
Aí eu cheguei, né? Cheguei lá, tava cansada, com meus 3 funcionários na sala. Falei, eu preciso falar uma coisa pra vocês. Não posso guardar esse segredo. Eu vi um peixe voando. Eles começaram a rir da minha cara. Eu falei, agora eu não posso contar mesmo. Porque ninguém vai acreditar. No dia seguinte, minha funcionária ficou pensando nisso. Ela falou, Priscila, eu pesquisei. Existe um peixe que voa. Aí ela achou lá um videozinho, me mostrou. Eu falei, é esse!
Não
então,
estava usando drogas.
Pra mim foi muito louco.
Tudo
eu
certo.
Falei, será que eu tô alucinando? Ele existe
sozinha,
mesmo?
Hein?
Primeiro ele tá quicando. Não, ele tá voando, ele batendo a asa mesmo. E aí foi uma das situações engraçadas que eu passei ali.
Olha que eu nunca vi esse peixe,
eu brigando
viu?
Comigo mesma foi e, tipo, eu... achando que o sol tinha me afetado de alguma forma. Mas é...
O peixe batendo as...
Ela
peixe
me confortou que ele... Ele ia voar?
É, começa...
E era um peixe, eu come...
não era um atobá,
não
era uma fragata,
era um peixe. Era um peixe.
Não era um atobá que mergulhou, você só viu ele saindo.
Não, ele saiu voando mesmo.
Ele voltou pra
asinha,
água?
Voltou pra água, mas lá longe, assim, ó, ele mergulhou de novo.
Esse peixe tá estranho, gente. Fosse o verão da lata, a gente até entendia, mas esse peixe tá estranho.
Não,
ele voou. É o peixe voador mesmo.
Peixe voador.
E alguma situação de perrengue? Já passou?
Perrengue eu passei recentemente, no mês de novembro.
O peixe voador já foi um perrengue. Não quero ser delicado, mas já foi.
O peixe foi uma situação ali que eu achei que tava alucinando, mas depois vi que tem, né? Mas não sei. Agora, sim, a situação de perrengue, eu passei duas e foi no mesmo mês, assim. Foi agora recente, em novembro. É, um amigo meu, que eles já estavam fazendo 40 graus, ele... Me ligou, tô passando mal e tô no barco, pode vir me buscar? Fui, né, falei pra ele, ó, se eu levar a moto aquática aí, você consegue voltar com ela? Ah, consigo. Só que aí alguma coisa me deu, eu falei, não vou deixar ele voltar sozinho, porque aí eu ia ficar no barco, né, falei, não, vou lá buscar ele. Quando eu estava retornando, ele embarcou, tava muito calor, o peso dele é completamente diferente do meu, pra vocês entenderem um pouquinho da situação. Nossa, ele embarcou e tava conversando normal comigo. Quando foi mais ou menos em frente à ponte Edgar Perdigão, ele tava na Ilha das Palmas, então veio conversando comigo, chegou em frente à ponte Edgar Perdigão. Ele tava primeiro segurando, né, no colete, nas minhas costas, de repente eu senti ele só apoiar a cabeça, e daqui a pouco na frente da ponte ele soltou o peso inteiro. Ele desmaiou na minha garupa, e se não bastasse ter desmaiado, né, eu percebi quando ele soltou o peso, eu virei para segurar ele com uma mão, comecei a acenar para as demais embarcações pedindo socorro, ninguém parou, ali todo mundo passa, né, numa velocidade mais baixa, todo mundo me viu, mas ninguém parou, de repente ele começa a convulsionar. Então, assim, eu passo em aula as instruções, né, de primeiros socorros, mas é sempre uma plataforma, né, é diferente da situação que eu vivenciei nesse dia. Então, naquele momento, graças a Deus eu tive a ideia ali, eu passei o meu braço por dentro do colete dele, e aí eu consegui jogar ele pro lado oposto e fazer o contrapeso, mas convulsionando o tempo inteiro. Aí continuei acenando, pedindo socorro. Tinha uma embarcação da Marinha passando no momento, E eles vieram auxiliar, embarcaram ele, mas assim, foi uma situação bem complicada que eu passei. É. E uma semana depois, não, foi uma semana antes, eu tinha passado também, ou uma antes ou depois, foi o dia que virou o tempo.
É.
Recentemente, eu estava com um bebê de 3 meses na minha Runner 26 pés. A minha amiga, a bebê e o marido dela, nós fomos encontrar uns amigos que estavam com embarcações 40 pés, 36 na Praia Grande. E eu comecei a observar que estava fechando e pedindo para a gente retornar. E eles, não, vamos ficar, vamos ficar, vamos ficar. E no meu terceiro aviso, eu falei, olha, a bebê não vai voltar comigo. Né? Não quero, não, mas não, não vai voltar, volta no, na embarcação maior, mas no meu não. E naquele dia a gente veio, na hora que todo mundo decidiu voltar, fechou o tempo, as embarcações maiores perderam, inclusive a capota. O meu foi mais a situação de perrengue mesmo, o mar extremamente virado, e quando chegou na frente de novo da Ilha das Palmas, eu vi um veleiro tombado, coletes de salvatagem na água, pedi socorro pelo rádio e eles informaram, apareceu uma embarcação, não era da Marinha, era da Militar, né?
Uhum.
Mas apareceu e informou que já tinham resgatado as pessoas. Nesse dia a visibilidade era zero. Chuva, vento, visibilidade zero e foi
era
bem
da
recente.
Da escola da Laís.
Aquele dia, lembrei.
Aquele dia foi. E assim, antigamente, entrava vento. Mas assim, como a intensidade de vento, de mau tempo que tem vindo, 50 nós virou um negócio assim, era a cada 10 anos, agora vai entrar,
exatamente.
Vai dar 50 nós, né? E a gente tem que estar preparado.
Exatamente.
Depois tem que estudar, se habilitar certinho, né? Se não...
Olhar os boletins da Marinha.
Percebeu que não tem talento, continua lá nas aulinhas. Quase, né? A gente também, no nosso curso de vela tem 3 dias, mas... Às vezes a gente percebe que nem todo mundo aprende igual, nem no mesmo tempo, não, né? Então a gente fala, a gente brinca, só termina quando acaba.
É, isso
volta
mesmo.
Aqui, porque vai comprar um barco, vai fazer besteira.
Não, não dá pra arriscar.
Aí vai dizer, aprendi lá com o Juca.
É, né? É, exatamente.
Com a Vivi.
Não tem nada a ver com isso. Não tem
nada a ver com isso. Você vai levar a Priscila pra velejar.
Vou.
Ela sentir
a gente faz uma troca, então. Eu nunca velejei.
E eu nunca andei de moto aquática,
então,
você
já. Ela já, mas ela
aí eu já faço o meu embarque pra agregar. Eu quero agregar.
Vamos fazer.
Também quero.
Ao capitão. Isso aí é com ela.
Vamos fazer. Eu faço o embarque dos dois.
Tá vendo?
E vocês me levem pra velejar um dia.
Isso, podemos levar você, sua equipe, quem você quiser, porque
legal.
A gente cabe uma galera. É devagar, mas é divertido.
Não, e eu, de verdade, depois dessa travessia, eu acho que eu vou curtir muito. Eu sempre achava mais muito devagar, mas curti muito
são
essa história.
São coisas diferentes.
Eu fui admirando a natureza, chorei, me emocionei.
É o que a gente faz.
É velejar.
Eu falei, meu, é incrível, isso. Então eu acho que eu vou gostar.
É velejar. É isso, é navegar.
A lancha, você chega num lugar. O veleiro, você curte o caminho.
É, quando chega, acaba.
É.
Normalmente. Na lancha, quando chega, começa. Faz o rolê, faz churrasco, né? Enquanto você tá indo aqui pro Indaiá, ainda é o deslocamento pra acontecer alguma coisa.
Que legal.
Pro veleiro, a gente faz um curso intermediário, que é pra quem já é mestre. Eu calculo a velocidade média em 2 nós. 2 nós. Mas a gente vai pro Indaiá em 10 horas. Mas, meu, vai olhando, conversa, faz andar.
É isso. Eu acho que
são coisas diferentes. Não tem melhor nem pior, porque tem hora que eu confesso aqui, eu posso estar gravando, mas não tem problema. Tem hora que eu queria mesmo estar lá pra sair chegar logo, né? Principalmente quando não tem vento. E agora, no mar ruim, o veleiro ele acaba. É mais lento, mas ele negocia melhor. Tanto que o pessoal de lancha que navega com a gente diz, mas é completamente diferente, eu não sinto essas ondas. Porque você vai brincando, né? Pra você bater mesmo, sentir, a coisa já passou de 4 metros.
Não,
aí é outra história.
O meu eu voltei com ele batendo muito. Soltou a capota também, despregou a lateral do banco. Só no retorno da travessia, por conta da pancada.
Muito bem. Queria te agradecer muito por ter aceito o nosso convite, por fazer o embarque dos nossos meninos e meninas. O pessoal adora ela. Né? Sempre feedbacks positivos, galera se preparando, aprende a velejar, faz o embarque de Arraiz Motonauta com a Pri, e gosta muito, né? A gente vai fazer também, vai levar ela para velejar, ou no Instagram dela super bombado é priscila.fante, o TikTok é?
Priscila.fante.
Priscila.fante também. Sigam. Vou colocar aqui para vocês verem qual que é direitinho. Seguir direitinho ali. Tem só quase... Quando a gente publicar aqui, já tem uns 80 mil. Ela já comprou um estoque de bexiga lá. É a instrutora náutica mais rica do Brasil. Alguém ficou rico na náutica. Olha, na lancha, no jet, na tá lancha, vendo? No jet. Porque no veleiro não tem isso, não.
Vivi, obrigada, Pri, obrigada.
Foi dormir? Muito bom.
Eu que agradeço o convite de vocês. É uma honra estar aqui com grandes mestres, né? Do mar. Então, eu agradeço de coração vocês.
Obrigado.
E contem sempre comigo.
Obrigado. Gustavão, obrigado. Galera, isso foi mais um Vamos no Pano Mesmo. A gente vai...
No pano.
No pano mesmo.
No pano mesmo.
Essa minha loira, José. Valeu, galera. Valeu.